Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português, 30 de março de 2014, hoje é domingo. Votos de um excelente domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda em nome de todos os que nela participam. Estamos a transmitir desde Washington em onda média, nos 1530, em onda curta, nos 13630 e 17655. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Na apresentação da emissão está a Ana Guedes, que vos saúda. Após as notícias do mundo, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois teremos o correio do amigo ouvinte. Mas para já vamos às notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Domingo, dia 30 de março de 2014, cidade de Washington, debaixo de chuva. No estúdio 8 está o Joe Gil na assistência técnica, na apresentação do noticiário está o Paulo Oliveira. Secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e o ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, encontram-se em Paris para discutir uma solução para a Ucrânia. Kerry e Lavrov reúnem-se na residência do embaixador russo em Paris para dar sequência ao contacto telefónico de sexta-feira passada entre o presidente Obama e o presidente Putin sobre a necessidade de uma solução diplomática após a anexação pela Rússia da Península da Crimeia. Nos últimos dias, a concentração de tropas russas, de tanques e de unidades navais nas proximidades das fronteiras da Ucrânia aumentou consideravelmente, mas Sergei Lavrov afirmou na televisão que o seu país não tem intenção de enviar aquelas forças para a Ucrânia. O primeiro-ministro turco Erdogan, que enfrenta uma onda de protestos e um caso de corrupção, indicou que o povo vai dizer a verdade nas eleições de hoje, quando votava para escolher os próximos líderes locais. O antigo presidente da Câmara de Istambul votou no lado asiático da cidade dividida entre a Europa e a Ásia pelo Estreito do Bósforo. Devido a confrontos entre apoiantes de diferentes candidatos em vários locais da Turquia, segundo a imprensa turca, morreram 8 pessoas e mais, pelo menos mais 13 ficaram feridas. Os cerca de 53 milhões de turcos vão escolher representantes municipais em sufrágios que são vistos como podendo colocar em causa o futuro político de Erdogan. 10 meses após a revolta antigovernamental nas principais cidades do país, que fez tremer o regime, Erdogan e o seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento enfrentam um teste eleitoral com as presidenciais agendadas para agosto próximo e as legislativas em 2015. As autoridades australianas indicaram como uma unidade naval com equipamento para a localização das caixas negras vai se juntar às buscas do desaparecido aparelho das linhas aéreas malaias. Levará ainda alguns dias até que aquela embarcação chegue ao local onde as autoridades consideram que o Boeing 777 poderá ter desaparecido. Entretanto, dezenas de familiares de chineses desaparecidos naquele avião chegaram a Kuala Lumpur exigindo mais informações sobre o que terá acontecido com o aparelho, tendo acusado as autoridades malaias de reter informação. A Guiné acelera as medidas sanitárias para conter o vírus Ébola, enquanto o Senegal encerra no sul as fronteiras terrestres com a Guiné. Responsáveis sanitários guineenses encontram-se em estado de alerta após a confirmação de 8 casos de Ébola, incluindo uma morte registada em Conakry, a capital local de residência para mais de 2 milhões de pessoas. As mesmas fontes indicaram, antes dos casos terem sido confirmados na capital, que a maioria das pessoas que tinham testado positivo eram da região rural do sudoeste do país. A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, fez mais de 300 relatórios sobre a chanceler alemã Angela Merkel, segundo revelou a revista Der Spiegel, citando informações do antigo consultor norte-americano Edward Snowden. A NSA, segundo os documentos consultados pela Spiegel e nos quais figuram também os nomes dos presidentes do Peru, da Somália e mesmo da Bielorrússia. A Agência Nacional de Segurança está no centro de um vasto escândalo desde as revelações do verão passado de Snowden sobre práticas de espionagem em larga escala de dirigentes estrangeiros, nomeadamente Angela Merkel. A Coreia do Norte advertiu não excluir proceder a um quarto teste nuclear, isto em resposta às ameaças das manobras conjuntas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos e a própria condenação da ONU. Pyongyang também protestou contra a condenação da ONU no fim de semana. O lançamento de mísseis balísticos de médio alcance, efetuado esta semana por Pyongyang e, aliás, condenado pelas Nações Unidas, foi feito no âmbito do exercício de autodefesa face às manobras conjuntas anuais conduzidas por Seoul e por Washington há mais de um mês, segundo adiantou o Ministério Norte-Coreano. O Egito anunciou hoje as datas para a primeira ronda do sufrágio presidencial. A Comissão Eleitoral Egípcia indicou os dias 26 e 27 de maio com a divulgação dos resultados para o início de junho. A mesma comissão indicou que, no caso de uma segunda volta, a mesma irá decorrer a meio de junho, com resultados previstos para 26 de junho próximo. No Iraque, uma série de ataques contra forças de segurança e civis causou a morte de mais de uma dúzia de pessoas um mês antes de previsto sufrágio parlamentar. No ataque que provocou mais mortes, indivíduos armados mataram 7 soldados num posto de controle na cidade de Mosul, em Ramadi, a ocidente de Bagdá. Um bombista suicida fez explodir uma viatura numa ponte, matando pelo menos 5 pessoas e ferindo várias outras. Uma parte da ponte, essencial para os residentes de Ramadi, caiu no rio Eufrates. O jornalista espanhol do El Mundo, Rafael Espinosa, e o fotógrafo Ricardo García Villanova, raptados na Síria a 16 de setembro do ano passado por um grupo ligado à arma Al-Qaeda, foram libertados.
Era o Mundo em Notícia, consigo, aqui nesta emissão em português da Voz da América, domingo 30 de março de 2014. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo, não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco está a doutora Nídia Reman, a quem cumprimentamos e a quem começamos por perguntar. Doutora Nídia, como vai a sua saúde?
Ora, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E voltando à nossa conversa de algumas semanas para cá sobre transtornos mentais, saúde mental, doutora Nídia, vamos falar hoje de esquizofrenia. É uma doença de que se eu falar até com alguma regularidade, esquizofrenia, doença mental, como é que se define este transtorno mental, doutora Nídia?
Bom, é preocupante a esquizofrenia para todos quem assistiu, quem já esteve, quem já tem parentes. É um transtorno mental, o diagnóstico médico ainda não é muito aperfeiçoado, não tem a esquizofrenia, está esquizofrénico por causa disso. Esse transtorno faz com que a pessoa se torne incapacitada, gerando muito sofrimento, não só para o indivíduo, mas para os familiares, cria um desequilíbrio entre a natureza da pessoa e, de um momento para o outro, a pessoa se é estudante porque existe uma esquizofrenia que acontece aos 18 anos, a pessoa para de trabalhar, para de estudar. Se é uma esquizofrenia que acontece quando é pai, não consegue ser, então é uma doença extremamente preocupante.
Doutora Nida, quais são os sintomas da esquizofrenia? Porque há muitos sintomas que são muito parecidos uns com os outros. Quais são os sintomas que definem a esquizofrenia?
Bom, dentre os sintomas mais relevantes temos ouvir coisas que não existem. As pessoas têm muita alucinação, bastante mesmo, e depois fazem posições atípicas. Eu lembro-me, eu me recordo que existia um doente que sabíamos que o seu diagnóstico era esquizofrenia, e eu ficava no encosto, à beira-mar, num sítio onde, se ele caísse, ele morreria, porque era profundo. E ele ficava de pé horas. Se a pessoa passasse, se ele conseguisse, ficava o dia todo. Era difícil tirá-lo daí. As pessoas tinham medo, às vezes, de chegá-lo, porque ele ameaçava em atirar-se para ali. Só quando lhe apetecia é que ele saía daí. Entre outras posições atípicas, o medo de estar sendo observado. Os doentes esquizofrénicos são sempre, dizem que estão sempre alguém a observar, alguém a mandar espiá-los, porque alguém tem a ideia da perseguição, não é? E mudam muito a sua aparência, não têm higiene corporal, tem uma bastante mudança na personalidade, aumenta o seu isolamento, tem dificuldade para dormir e se concentrar, tem uma extrema preocupação com religião, misticismos. Nós começamos por ver que o doente está em esquizofrenia, começa a ler livros atrás dos outros que nós lemos uma vez por ano e depois estamos em outras literaturas, mas ele lê livros pesados, etc. Então é uma... E entram bastante em psicopatias, não é?
Uhum.
Estes doentes têm
que
ser...
O que é uma psicopatia, doutora Nídia?
Diga.
O que é uma psicopatia?
São pessoas que ficam muitas vezes a pensar na mesma... Fazem psicoses,
uhum,
né?
Uhum.
E ficam a pensar o dia todo na mesma coisa. Ou se é uma música, ou se é um... Seja o que for, fazem psicoses, uhum, por algo. Então, o doente esquizofrénico faz muito isso. Ele precisa de ser seguido num hospital, precisa de levar medicação, porque existe um controle. Doentes esquizofrénicos têm um controle. É preciso que realmente a família saiba que tem um esquizofrénico e que tenha que fazer um controle deste doente.
Doutora Nídia, portanto, são sintomas que levam a família, os amigos, a questionar se alguma coisa está de errado, sobretudo porque a esquizofrenia aparece numa idade jovem, bastante jovem. O que é que se faz? Por exemplo, um pai detecta que estes sintomas, o que é que faz? Leva uma consulta?
Leva uma consulta e dentro daquele sistema todo que nós temos de ver o comportamento, a anamnese que se faz, que é muito minuciosa, na saúde mental, leva-nos a realmente fazer as diferenças entre que realmente a pessoa tem um transtorno esquizofrénico, não é? E daí vem a medicação. Realmente, o controle de doentes esquizofrénicos, existe uma medicação. E esta medicação tem que ser tomada regular, porque mesmo com medicação as pessoas fazem crises. Entram em crises e têm estes ouvem coisas, falam sozinhas, ficam completamente descontroladas. Mas um esquizofrénico bem controlado fica no seu seio familiar, faz a sua vida normal. Eu conheço, tenho uma amiga e é mãe, trabalha e está sempre a tomar o medicamento convenientemente.
Portanto, essencial que se continue sempre a tomar o medicamento e que se não deixe de tomar o medicamento. O problema, doutora Nídia, tal e qual como noutras doenças, é quando as pessoas começam a sentir melhor, porque estão sob os efeitos, uhum, do medicamento e deixam de tomar esse medicamento. Portanto, aqui há um regresso ao estado anterior de esquizofrenia, não é? Não controlada.
Exatamente.
E estas pessoas tornam-se perigosas para elas próprias e para as outras pessoas?
Podem-se tornar perigosas, como por exemplo aquele daquilo que eu falei, sobre a pessoa que ficava num sítio e não se movia do lugar, não é?
Uhum.
E podia lhe acontecer que nesse dia, e uma vez deixei de o ver, nunca mais soube dele. Podia ter caído ao mar, podia ter acontecido alguma coisa, não é?
Doutora Nídia, para além da esquizofrenia, que hoje em dia se fala bastante, sobretudo porque porque afeta jovens, que outro tipo de doença mental, transtorno mental, cria também grandes problemas e é vulgar nos dias de hoje?
O transtorno bipolar, que era bastante desconhecido. Nós não sabíamos às vezes que vivíamos com um bipolar, que dormíamos com um bipolar. E só sentíamos que era uma pessoa que nos transtornava a nós, porque o bipolar transtorna a pessoa que está ao lado. É caracterizado por uma perturbação em que uma pessoa sofre de alterações de personalidade ou mudança de humor. Os diferentes graus de intensidade nas alterações de humor manifestam-se com episódios depressivos, mudando repentinamente para euforias, ficam eufóricos de repente, Esses sintomas deste transtorno são graves, podendo afetar os relacionamentos, afetam bastante. O bipolar não fica com ninguém. O desempenho no trabalho, na escola, um possível suicídio, dentre eles estão o comportamento diferente, por exemplo, pouca necessidade de sono, tem uma pessoa sempre inquietante, tem uma dificuldade na concentração, tem aumento do impulso sexual, uso abusivo de drogas, gastos excessivos, extrema irritabilidade, comportamento agressivo, invasivo ou provocador, tristezas e ansiedades duradouras, perda de prazer em algumas atividades, sensação de fadiga, alteração no apetite, dores crónicas, tem ideias de morte e tentativas de suicídio.
Doutora Nídia, da mesma forma como, por exemplo, a questão bipolar pode, da mesma forma como a questão bipolar pode, tem grandes impactos nos relacionamentos das pessoas, as causas desta bipolaridade também podem ser as mesmas a que se referiu, não é? Podem ser também, por exemplo, problemas de relacionamento pessoal.
Exatamente, podem, os transtornos, as causas do transtorno bipolar podem vir de traumas de infância, podem vir de troca de emprego, né, fim de casamento, morte de um ente querido, entre outras perdas que as pessoas não conseguem se aguentar,
recuperar,
não é?
Coisas então, que as pessoas não conseguem recuperar e que não são acompanhadas psicologicamente e às vezes... As pessoas dizem que estão bem quando na realidade não estão bem, não é, doutora Nídia?
E isso acaba... Exatamente, e que precisam de uma ajuda, não só de caráter de tratamento de psicotrópicos ou medicamentos, mas de uma área de psicoterapia mesmo, né? De acompanhamento de psicanálise, etc. Então, estas doenças agora estão em voga em dia e vão dando...
E precisam de ser tratadas, não é, doutora Nídia? Porque...
Aquilo que a gente diz, olha, este tipo é bipolar, esta senhora é bipolar. E realmente é bipolar, né? E é um transtorno bastante inquietante, porque a pessoa bipolar vive no nosso seio, está connosco e está às vezes a desenvolver algo connosco e tu sentes sempre um desequilíbrio total e completo ao lado desta pessoa, não é?
E pronto, doutora Nídia, vamos despedir-nos, vamos dizer adeus, voltar de hoje a 8 dias, até lá, doutora Nídia, votos de boa saúde para si e também para todos os nossos amigos ouvintes e estamos juntos. Boa saúde.
Qual que é o meu? Beijo.
Ouvintes, vamos ficar agora com o nosso amigo ouvinte brasileiro, ele é o Nelson Bidart, que vai conversar um pouco com a nossa colega Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Nelci Bidar. Ele mora em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Brasil.
Quando é que você começou a ouvir a nossa rádio?
Bom, na realidade, eu escuto a Voz da América desde o início da década de 60.
Uau, é muito
mas
tempo.
Como destista, há muito tempo, mas como destista... Eu comecei a atividade em 1967 e de lá para cá não parei mais. Uma informação aos ouvintes. Eu já tenho 65 anos e 47 de dexismo.
São muitos anos. Olha, e para os nossos ouvintes que não sabem o que é dexismo, você pode explicar rapidinho para eles o que, que é?
O dexismo, na realidade, as duas letras, o D significa a distância entre o ouvinte e o rádio, a emissora de rádio, e o X seria a emissora a ser sintonizada, a emissora que o ouvinte procura. Então, dexista é aqueles que se dedicam a captar as emissoras de ondas curtas. De repente, pode ser... também em ondas médias e frequência modulada.
E que tipo de rádio um dexista tem?
O dexista prefere mais, ou preferia, no início, há um tempo atrás, das emissoras de onda curta, e que tivessem, que dessem atendimento aos ouvintes.
Você acha que as rádios de ondas curtas vão desaparecer? Ou você acha que elas vão conseguir sobreviver aqui neste novo ambiente onde os orçamentos estão sendo cortados e a programação agora está sendo transferida para a internet?
Olha, eu posso dizer que o meu desejo como deixista é de que as rádios permanecessem na onda curta e aquelas que saíram da onda curta voltassem. Mas eu sei que, na realidade, o que está acontecendo em todo mundo é que elas estão saindo das ondas curtas e ficando na internet. Pelo menos ficando na internet, a gente ainda dispõe de rádios. Então, é um fenômeno atual nosso, a migração das rádios das ondas curtas para a internet.
Como é que está a vida aí de aposentado aí em Santana do Livramento?
Bom, a vida de aposentado, eu dedico as minhas horas de aposentado curtindo, né, a minha família e também tendo uma casa na zona rural, que é o que nos leva assim, a ficar muitas horas junto à natureza e curtindo a natureza. Basicamente, são essas duas coisas que eu faço, além de estar ligado com as rádios de ondas curtas e também, hoje em dia, as rádios pela internet.
E você, antes de se aposentar, você contou para mim que você era professor de educação física, não é verdade? Você sente falta de dar aula ou você já se acostumou a ficar em casa? Olha, e fazer essas outras atividades?
Eu era assim, gostava muito na prática esportiva e gostava muito de ensinar as crianças e os jovens a prática do esporte, né? Mas hoje em dia, curtindo a minha aposentadoria, eu te diria que não tenho muita saudade, porque a gente fica mais tranquilo e dá para curtir mais a vida, né?
Olha, o nosso bate-papo já está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir se você quer mandar aí um abraço para sua família, para os seus amigos.
Com certeza. Eu gostaria de, aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para todos os integrantes da minha família, que são inúmeros, e também para um deixista especial, que é do clube, de X-Clube Sem Fronteiras, lá de Caruaru, Pernambuco, que é o Antônio Avelino, e esse clube do qual eu faço parte. E também aproveitar, agradecer a Voz da América e dizer que eu sou um apaixonado pelas ondas curtas, apaixonado pelo rádio e curto essa emissora há muitos e muitos anos.
Muito obrigada, Nelci Bidar, aí de Santana do Livramento do Rio Grande do Sul. Eu também quero mandar aí o meu abraço aí para o Clube dos Deixistas. E olha, desejo a você tudo de bom aí nesse ano de 2014.
Eu é que agradeço e desejo para vocês o maior sucesso do mundo e dizer que as rádios não podem existir sem os ouvintes, mas também os ouvintes não podem existir sem as rádios.
Nelci Bidart, do Brasil, que conversou com a Daniela Steschke. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos. Continuem sempre a sintonizar a Voz da América. Vamos ficar com música. Vamos à música, na voz linda de Ivete Sangalo, que acompanhada de Roberto Carlos nos oferece Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim.
Vem ver brinquedos e aquecer no amanhecer. Longa ter já vi, mas não peço arrego. Desde que ela chegou, como meu bairro mudou. A fuba não mais aumentou, gama a vida de quem ama. E a luz dos meus olhos chama a matriz do nosso apego.
Eu vivia na cidade e o bairro me abraçou. A conta do novo amor que me quer dessa maneira. Eu nem sei se é brincadeira, se é verdade, por favor. O asfalto na poeira, vem ficar comigo.
Vem ficar comigo,
ai, ai.
Vem me dar um beijo, amor. Um cori-cori.
Vamos se encontrar para namorar. Vamos se encontrar
vem
para namorar. Fazer amigos, talvez, enfrentar a família. Serei eu capaz de fazer da vida um beijo.
Era tão bom de crescer na beleza de quem ama. Que a voz do meu bairro clama, vem ficar comigo, amor.
Ai, ai, ai,
ai, ai,
ai, ai,
ai, ai, ai, ai.
Carlos, pedimos por hoje. Concluímos assim mais uma missão de serviço em português da Voz da América, domingo 30 de março de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos aqui de novo em antena para vos trazermos mais notícias da África, África lusófona e do mundo. Em nome de todos, te peço, Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.